サバーラーショ
ー。Sejam bem-vindos a mais um Subara Show. E nessa semana iremos falar sobre o início da migração do catálogo da Funimation no Crunchyroll, criando o maior acervo de animes do mundo. E no Brasil também, com certeza.
Os caras estão montando um Megazord, assim, dos animes, vai vendo.
Pois é, aqui é o Seiji e eu assinei ontem o meu Crunchyroll. Olha só,
o cara já conseguiu uma aquisição já, que fácil que foi, né?
Eu queria esperar uma promoção, mas acho que eu não quis aguentar, não.
Eu não sei se vai rolar não, viu? Vamos ver. Acho que seria muito viável agora, mas vamos ver. Bom, meu nome é Mario e eu sou da época que eu comprava DVD do Sonic Anime Club, então tudo que tá vindo aí agora de streaming pra mim é uma extrema realidade. Quem iria imaginar que o Mario de 10 anos atrás estava na liberdade comprando DVD de anime, agora poderia assistir livre, espontânea vontade de qualquer anime que ele quisesse.
Olha só. Bom, mas vamos à notícia principal, né? Aqui, dia 1 de março de 2022, a Funimation, ela declarou, né, que vai fazer a integração completa de todo o seu catálogo, ou grande parte, no Crunchyroll. Então, o Crunchyroll que vai ter todos esses animes aqui, né, que serão reunidos. Lembrando, né, que a Sony, que é dona da Funimation, comprou também a Crunchyroll, né? Vai lá em final de 2020.
Uhum.
Então, assim, era uma coisa esperada que acontecesse. Mas antes disso, né? Antes dessa migração toda, a gente, aqui no Brasil principalmente, tava com os dois serviços funcionando. A Crunchyroll e a Funimation. Então, assinou os dois.
É. E tava ficando meio caro pra galera, né?
Seu otaku triste do caramba, né? Então. Cara, então, assim, putz, mas você tem uma empresa que tem os dois, é dono dos dois, e ela não junta num só. Cara, que droga, né? É. Disney, manda abraço, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Mas aí, cara, veio naturalmente essa mudança, né? Agora tudo num só. E na Crunchyroll ainda, né? Que ela foi adquirida por último. Deve ser porque tem mais marca, mais fama, obviamente, né? É interessante essa notícia.
É louco, né? Porque a gente tá no meio desse streaming wars, né? Que várias outras empresas estão adquirindo umas às outras, né? Então, teve Discovery Channel foi adquirida pela Disney, sabe? Disney tá adquirindo um monte de gente, sabe? E outras empresas estão adquirindo umas às outras. Vão se criando monopólios, né? E a tendência é que esse braço de anime aconteça a mesma coisa. Todo mundo já tava vendo como é que estavam esses outros players de mercado, né? Porque além da Funimation e Crunchyroll, a gente tem Netflix, basicamente, que tem anime, Amazon Prime e tinha a Hulu, né? Só que entre essas, o maior catálogo era Crunchyroll Funimation, né? E aí acho que a briga era entre essas duas.
Exatamente. Hulu nem tem no Brasil, né? Uma pena.
É. Olha que louco. Tinha no Wii U, e pra quem teve o Wii U só conseguia acessar a Hulu. E eu não lembro, acho que tinha que acessar por VPN, mas é bem louco.
Mas tá interessante mesmo essa questão do streaming, né? Ele tá crescendo. E isso daqui leva também a uma mudança de comportamento na sociedade, ainda mais da gente, né? Que é como o streaming é o futuro, no fim das contas. Vale mais a pena, assim, ir pro streaming do que usar um site de fansub, né? Pelo menos na questão de qualidade do player, de você assistir. Na qualidade de imagem também. No local onde você pode assistir. Também. Mesmo que o aplicativo da Crunchyroll não seja lá grande coisa, né?
Eu tenho várias críticas sobre isso, na verdade, né? A gente pode entrar em detalhes, né?
Mas assim, é o futuro. Em vez de continuar na fansub. Obviamente eu tô falando daquelas pessoas que podem pagar, né?
Sim.
Pelo streaming. Então a pessoa que pode pagar pelo streaming, ela vai ir pelo streaming agora, né? E agora, se você tem um acervo maior, porque a principal crítica que tinha antes ao Crunchyroll era o catálogo. Era pequeno, era pouco. Mesmo tendo aquelas vantagens de que daqui uma hora depois sai o anime, você vê, simultâneo, né? A questão era mesmo o catálogo. Era muito pequeno em relação a qualquer outro lugar que você podia acessar de forma ilegal.
Assim, né? Em relação ao site de fansub, né? Mas o Crunchyroll, disparadamente, entre todos os serviços de streaming, ele é o que tem o maior catálogo.
Então, agora, com essa fusão, essa migração, o catálogo aumenta muito maior. Acho que compensa mais agora ficar com streaming. Compensava antes, se você tinha, e agora não tem como negar, cara. Usa o streaming. Tá bom.
Então, é que é louco, assim.
Eu prefiro esse caminho, quer dizer, porque agora eu tenho condições também, né? Então, minha condição agora permite. Então, agora, que desculpa eu vou dar pra não usar o streaming, né? Se aumentou o catálogo. Aumentou muito o catálogo, né? E vai começar a partir já na próxima temporada, todos.
É, eu acho que...
Todos do nova temporada vão estar ali, praticamente, dos que têm acesso ao Crunchyroll e Funimation. Não, ou seja, fora aqueles animes que não são produção da Netflix,
sim,
que não tem acordos com a Amazon, ou da Warner, que tá passando o HBO Max também, cara, que tem alguns que vão ter, olha só, que eu vi a notícia. Então, o restante vai estar tudo na Crunchyroll.
É, eu acho que a tendência é tudo agora tá na Crunchyroll, né? Como a Funimation já falou que vai adotar a marca Crunchyroll, né? Acho que talvez o Funimation, como streaming suma, né? Porque ele ainda até é subsidiária de... Alguns outros serviços de localização, né, de... enfim, de aquisição de marca e tal. Eu acho que, no geral, compensa você assistir o streaming. Só que eu tenho críticas ao sistema de como é a Crunchyroll hoje. Eu acho que, em termos de infraestrutura, tem muito a melhorar. Tem um gap muito grande. Óbvio que nem se compara a ver, sabe, conteúdo de forma legal, porque... sites de forma legal, além de você ter todo o risco, né, de ou você tá consumindo ou tá rolando alguma coisa em background ali no seu computador, né, não vai entrar em detalhes, mas você tem todo um risco. É muito chato você ficar fechando ad, sabe, enfim, é zoado. E no Crunchyroll você simplesmente tem a disponibilidade de você assistir em tempo real, às vezes tem simulcast, então você pode literalmente assistir enquanto tá sendo lançado em outros países, né. Tradução oficial, basicamente, praticamente oficial, né? Tem muitos animes dublados, enfim, tem várias qualidades. Mas eu acho que eles ainda têm muito a melhorar. Em relação a outros serviços que também oferecem streaming, eles ganham pelo catálogo, mas pela qualidade da infraestrutura deles, eles perdem muito.
Sim, sim, imagino, né? Catálogo de anime realmente não dá pra comparar. Porque eu já olhei o catálogo em outros que eu assino, Netflix. Amazon é pouco, quase nada. Netflix, só as produções originais e eles que tiveram algum acesso, alguma assinatura, que são poucos também. Além do Jojo, que tá ali, One Piece, que tá dublado, tá no Brasil.
Até uma parte, né?
Tem alguns outros, Cowboy Bebop, que tá ali, poucos, na verdade, são poucas coisas. O Naruto tá completo o clássico ali. Shippuden não, então não dá pra comparar o catálogo. A questão de tamanho de catálogo. Mas o aplicativo realmente ele tem críticas, né? Ele não é tão legal assim, não. Não é nativo, né? Não tem nada nativo.
E o maior problema pra mim é que Crunchyroll não existe na TV. Não tem aplicativo na TV dele. Eu tenho que ligar algum dispositivo extra pra assistir. Então tem que ou ligar o PS4 ou ligar o Switch, que agora lançou no Switch, né? Não tinha. Então eu tenho que assistir por intermédio de alguma coisa. Muita gente assiste pelo computador e tal, então não faz tanta diferença. Mas pra mim faz, eu quero assistir na televisão, sabe?
Nem no Fire Stick dá pra baixar um aplicativo?
Não tem, não tem.
Que triste, hein? Porque eu sempre assisto pelo computador, né? Então,
isso ajuda. Mas acho que a tendência é porque a Funimation tem. Eu acho que como a Sony é Sony, né, eles vão acabar trabalhando nisso. A tendência é que agora, eu imagino que o serviço da Crunchyroll melhore muito, e é isso que eu espero. Eu só quero um serviço decente, eu só quero que eles façam um cache da transmissão, porque cai o tempo todo, às vezes, literalmente, tô com pouca conexão, ele para o streaming, sabe, não cacheia. Acho que pra eles não correrem risco da pessoa copiar o episódio e jogar em outro site, sabe?
Tá, ele não marca também o tempo que você parou, não dá pra pular abertura.
Não dá pra pular abertura, é verdade. E outra treta é que ele... Nossa, me deu um branco agora. Mas ele perde a sessão o tempo todo. Assim, se eu saio do aplicativo por 3 minutos, ele volta e tem que relogar. Assim, ou tem que esperar um tempo até ele relogar. É bem ruim.
Eu odeio isso. Eu odeio o site assim, o aplicativo assim.
Sites, app, tudo assim, tudo. Tem muito a melhorar. Mas é reclamação de velho, sabe? Porque se eu for comparar aqui de novo. Como eu assisti anime antigamente, como assisto agora, óbvio, evitando, tirando a TV aberta, né? Porque a evolução é muito clara, sabe? Do Mario que assistia na TV aberta, com um episódio cortado da Globo, episódio cortado da SBT, ou que assistia, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco e não sabia se ia passar da casa de de Leão ou não, ou Dragon Ball Z se tinha passado Freeza ou não, sabe? Pro Mario, que depois foi assistir anime na Animax e já tava um pouco melhor, né? Mas mesmo assim ainda é, algumas séries não tinham episódios completos, ou tinha muita. É, tinha muito comercial, etc. Tinha que esperar o próximo episódio. Até o Mario de agora, né? Que o Mario de agora tem disponível um catálogo muito grande, a maioria dos animes são dublados, né? É, muitos animes têm legenda oficial, então é, tá tudo muito bem sincronizado, tá muito, eu não preciso ficar me preocupando muito com sentido de palavra, tem muito contexto envolvido, tá? A melhoria é gigantesca, sabe? E a tendência é melhorar, de novo. Mas é, eu ainda tenho algumas reclamações, acho que como serviço o Crunchyroll tem bastante a melhorar.
Mas é interessante essa análise que você fez do passado, né? Como que mudou, né? Como evoluiu. Porque se a gente ver como que era o passado, da gente acompanhar anime, era bem assim mesmo, assim. Passava na TV aberta primeiro, consumia o que dava, esperava. Esperar eles traduzirem em lote, dublar em lote, né? Até um dia, pegava o que eles ofereciam, né? E passava na TV aberta, então vinha qualquer coisa triste, deprimente também, né? veio a moda dos CDs, né? Baixar pela internet. Mas baixar pela internet já era difícil, porque era muito lento, por causa da internet que era lenta. Então você pegava...
É, ou você, em evento de anime, comprava o CDzão lá, né?
O mais rápido seria pegar os CDs, né? Que alguém baixou e gravou, né? E você também podia gravar, repassar pros amiguinhos, enfim, né? E aí vinha aquelas lojas da Liberdade que a gente comprava um monte de CDs ali, né? Uns botões. Obviamente com aquela capinha michuruca. Ou mesmo podia ter até dentro de uma capa de CD mesmo, assim, putz, mas é. Já viu, é um pirata como que é, né? Por fim melhorou a internet, as fansubs melhoraram algumas coisas, ficaram mais rápidas, pelo menos, né? Mas mesmo assim ainda não tinha a parte oficial, né? A chegada oficial dos animes pela internet. Até a chegada de streamings oficiais, né? Mas que demora também. Tem que lembrar que japonês é um bicho teimoso. E pra fazer negócio com japonês é difícil pra caramba. Então é uma desconfiança danada até eles conseguirem liberar e ver se dá certo esse modelo de negócio. Crunchyroll, ele nasceu nos Estados Unidos. Ele nasceu nos Estados Unidos como uma fansub, na verdade, né? Que ganhava dinheiro, né? Na verdade, ela era uma fansub. Ela era um site que hospedava animes. Fazia upload e streaming.
É.
E guardava coisas de fansubs, né? Então, teve um dia que ele garantiu um fundo de investimento. O pessoal ficou puto com eles, né? Com a Crunchyroll. E a Crunchyroll, logo no futuro, ele pensou, vamos legalizar tudo isso aqui. Então, vamos fazer essa coisa de distribuição legal. E foi negociar diretamente com os japoneses. E aquela coisa, é um parto, né? Tentar negociar com o japonês, ver que o modelo de negócio vai funcionar, que eu estou legal agora, então, assim... Até chegar, isso aí foi alguns anos, né, a parte. Aqui no Brasil, ele demorou pra chegar também, o Crunchyroll, então...
Sim. Eu lembro que, pelo menos, eu me registrei no Crunchyroll, sei lá, acho que foi em 2015 ou 2016, não me lembro. Se eu olhar minha conta aqui, eu vou ver desde quando. Mas o que me fez ver a Crunchyroll foi Haikyuu, porque até então eu tava com o pé atrás mesmo.
Sim, então... E a questão, assim, veio com o nome do Crunchyroll, porque o Crunchyroll já estava famoso nos Estados Unidos, né? No Brasil, ele veio com uma certa esperança também. Mas com aquelas críticas. Site tudo novo, estrutura toda nova, catálogo muito pequeno, cara, complicado em alguns setores, né? Então, ele cresceu pequenininho.
É como tudo aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil a gente vive a moda pirataria, né?
Exatamente.
É, como é muito cultural nosso, a tendência é que as pessoas elas vão pra pirataria independente da qualidade do serviço, sabe? Você tem que ser muito, muito compensador, assim, pro brasileiro ir lá e realmente se registrar no serviço.
Exatamente.
Porque é muito acessível a pirataria.
E a questão do streaming também não era tão difundida em alguns momentos. O mais conhecido era Netflix, né? Sempre usado, né? Não tinha outros mas, assim, que é assustador. Ficava triste, era o catálogo ainda assim, né, na época.
É, e aqui no Brasil a gente tem o grande problema da conectividade,
também,
né? Porque até então a gente ainda não tem internet muito estável, né?
Internet lenta,
mas
né?
Até então a gente não tinha internet lenta, mas a nossa internet ainda é muito instável. Até então a gente não tinha uma internet que conseguia suportar a quantidade de dados transmitidos por streaming, sabe? Gerava por custo, etc, então não compensava.
Sim. A questão é que o Crunchyroll, ele cresceu bastante, né? Cresceu tanto que ele andou... Quando você fala em serviços de streamings, você lembra também dele dentro de uma outra lista de streamings que a gente pode assinar. Primeiro o Netflix. Sempre todo mundo fala Netflix. Aí tem a Prime Video, tem atualmente o Disney Plus, HBO Max. Falam... Aí você lembra, o Crunchyroll. Fora alguns outros que estão vindo também, né? Discovery Plus que tá aí, Paramount Plus que tá aí, etc, né? Então, o streaming, ele é o futuro de companhia de entretenimento. O que significa que a TV a cabo tá morrendo. E isso explica também o fim da Animax.
Ah, sim.
Porque tava acabando mesmo a questão de ver animes por TV a cabo. Na verdade, tava morrendo, mas porque a TV a cabo já tava triste, já tava morrendo, né? A Animax já não é de uma forma mais competitiva, ainda mais no Brasil. E se ela, mesmo que ela tente voltar, ela não vai aguentar esse baque.
Não, nem um pouco, nem um pouco. É, até porque aqui no Brasil, mesmo a gente tendo a disponibilidade de TV a cabo, esse serviço de TV a cabo basicamente já morreu, né? Porque basicamente tá vindo tudo pela internet hoje. A gente tem poucos, pelo menos, serviços que disponibilizam TV a cabo a soluções baratas ou que tem uma grande cobertura. Se você for ver, pelo menos os dados que o pessoal divulgou, e eu não sei o quão relevante eles são, assim, não sei quão verídico eles são, mas é que esses canais abertos, né, que surgiram pra transmitir anime, pelo menos na época que o Old ainda tava fazendo alguma coisa, eu acho que agora é Rede Brasil, que também tá voltando a transmitir anime, ainda tem muita gente que assiste anime pela TV aberta. Porque depende da TV aberta, né? Então, eu não acho que Animax ou qualquer serviço de TV fechada funcionaria, não funciona. Play TV também tinha anime, sabe, deu no que deu, né? Em todo caso, eu acho que a saída da streaming agora não tem como, e a tendência é evoluir disso pra, sei lá, streaming em tempo real, sabe? Aquelas watch parties da vida. Então eu imagino que eles também estão mirando em alguma coisa nisso. Mas hoje, se não tiver no streaming assim, o pessoal não vai assistir.
Na verdade, isso também é tudo a ver com a geração que a gente tá também. Porque... Uhum. Mesmo que seja caro, a gente tá falando uma família. Falando uma família que tem um dinheirinho sobrando, né, pra ter uma diversão. Porque antes, TV e TV a cabo, ok? TV a cabo hoje não torna nem mais importante. É mais importante ter streaming, é mais importante ter internet. Internet é algo que todo mundo acaba tendo, né, no fim das contas. Ou mesmo, pelo menos, tem um celular. Então, por quê? Porque mudou a nossa geração.
Sim.
Então, assim, uma conta de streaming, tô vendo que é a moda. Pelo menos uma. Netflix, mais provável. Até porque pessoas não vão assistir novela de noite. Não vão assistir mais telejornal. Ou não estão assistindo, na verdade. Estão vendo stream. Chegam em casa. Não vão ligar a TV pra ver essas coisas. Estão vendo stream.
Ah, e até o comportamento mudou, né?
O pior, às vezes, não é nem ter TV. É ter só computador. E ter computador...
ou celular.
O celular... Pra ver só YouTube ou Twitch.
Sim, é bem isso mesmo. As pessoas, pelo menos a geração mais jovem, eles estão se informando através de influenciadores, né? Eles não têm muita tendência de acompanhar sites de jornais, né, notícias, etc. O que os influenciadores compartilham, né, de preferência, eles estão assumindo. Seja no YouTube, seja em redes sociais, né? Então acho que a tendência é realmente a TV sumir. Eu imagino que no Japão seja assim também, né? Pelo que eu vejo de outros... Ou vídeos ou outros produtores de conteúdo que produzem conteúdo de lá, mostrando a cultura de lá. Os jovens, né, principalmente os que trabalham muito, estudam, etc., eles só têm computador. Então eles veem tudo por lá. Ah, no intervalo eles comem alguma coisa, sabe? A TV é mais pra gente mais velha, mais antiga. Ficar vendo escorraco lá à noite.
Ah, sim. Então o streaming, ele acaba tendo essas vantagens, né? Pelo menos, desde que você tenha condição de pagar o canal de streaming, aplicativo de streaming, no caso. O preço compensa? Não sei, aí depende de cada um. Cara, eu tô com muito site de streaming e eu quero cancelar alguns, viu? Sinceramente. Mas não consigo.
Eu também.
Não tô conseguindo, tá difícil. E olha, por quê? Porque eu tô esperando vir alguma coisa ainda. Mas tá difícil. Por exemplo, tô com Disney Plus, eu espero sempre chegar alguma série da Disney, da Marvel, da HBO também. Eu tô sempre esperando chegar alguma coisa. Mas o catálogo eu não tô vendo... deveria, porque eu tô sem tempo, cara. Que triste.
É, foda, né? Na Disney Plus, eu não tenho HBO Plus, HBO Max,
Max.
O Disney Plus eu tenho e faz tempo que eu não assisto alguma coisa. Não, mentira, eu assisti um filme nele e valeu a pena. Mas, sabe, eu assisti um filme depois de um mês, assim. Então eu paguei uma assinatura completa pra ter acesso a um mês. E eu também não tô tendo tempo, né? é muito difícil. Tem muito conteúdo legal na Disney Plus, principalmente documentário e tal, mas é, conforme essa tendência de serviços e streamings, porque é, o streaming você não está só competindo entre os streamings, você está competindo entre outras proporções, outros serviços de assinatura, seja, sei lá, assinatura em jogos ou assinatura em serviço tipo Spotify, sabe? Ou serviço de backup, tipo, sei lá, eu ainda pago o Google Drive, pago outros serviços aqui. Então eu tenho que colocar tudo isso na balança, sabe? E aí dificulta.
Cara, sim, mas ainda tenho. Ainda tá compensando, pelo menos para o acesso disponível. Porque é um saco você entrar naqueles sites que parecem propagandas montão. Trava tudo. Você precisa clicar num anúncio para poder liberar o link, ou caçar um local. O local que você via foi derrubado. Você tem que achar outro canto. Cara, é muito chato isso.
Sim.
Olha, por exemplo, os animes, eu sempre havia anime em algum canto, mas nesses últimos tempos estão terríveis, cara. A caçada tá mais ferrenha, porque ele te põe o anime ali, aí clica nesse anúncio, tá, e agora clica no outro, tá, só que eu tô com o adblock ligado, então te cancela, pausa o adblock, ai meu Deus do céu, então vai no outro canto, vai no outro canto. Aí o lugar que eu vou, que é inglês, também que não tem nada disso, não tem adblock nem nada, demora pra carregar. Demora pra vir. A internet tá fica lenta, porque ele, sei lá, não sei. E a legenda às vezes fica ruim. Cara, chegou um momento que eu pensei, não tá compensando mais, cara. Esse daí, prefiro pagar. Prefiro pagar, pelo menos vai me dar dor de cabeça menos.
Não, mas é que compensa muito, sabe, Sage? Porque, é, além de todos esses que você falou, tem a qualidade do anime que você pode assistir, sei lá, em Full HD, 4K se você quiser. É, em tempo real, você recebe notificação quando ele vai ser lançado, você monta sua lista, etc. Eu aqui não tô sendo vendido pela Crunchyroll, sabe? Eu acho que todo serviço de streaming tem uma praticidade muito, muito, muito maior se compensada ao fato de você ir lá e tentar piratear alguma coisa, né? É, todo mundo que vai falar, tem muita gente que gosta, né, de falar que não, eu pirateio e não vejo problema nenhum, sabe? Tenho, sei lá, meu torrent ligado lá, o meu serviço de seed lá, que eu não vou falar o nome do programa, mas tem a ver com pipoca, né, tempo da pipoca. É, vou lá e consigo assistir o que eu quiser, tranquilo, e o pessoal tá provendo seed pra mim, não tem problema nenhum, né. Começa que já tem problema de segurança nesse caso, né, que eu já citei. Mas eu acho que o maior problema das pessoas que falam isso é porque eles acham que, e pelo menos na cultura brasileira, né, o brasileiro ele gosta de achar que sai por cima, sabe. Sei lá, por não pagar R$27 por mês, ele quer achar que tá saindo por cima, coisa parecida. Eu acho que serviço de streaming compensa em sempre, assim, em relação à pirataria hoje, né? E eu acho que a tendência é melhorar. Quanto melhor ficar, né? Quanto mais investimento ganhando, eu acho que o serviço é melhorando mesmo.
Ainda mais se a gente for ver alguns também, né? Umas produções que são novas, né? Feitas pra uma TV maior. Feitos para uma imagem melhor, né? Maior. Não aquelas coisas da década de 70, 80, que era aquela qualidade, né? Assim, ok, pode ver pelo saudosismo, pode ver por alguma coisa, a não ser que remasterizem o negócio, né? Mas a gente tá numa nova época, um novo momento. TV HD,
é. Acho que a parada dessa aquisição, ela é boa em vários sentidos pros consumidores, porque os consumidores vão ter, primeiro, né, uma empresa, uma holding muito maior do que a AT&T, porque a AT&T, apesar de ela ser gigante lá nos Estados Unidos, né, a Sony tem muito mais potencial de agregar mais valor para Crunchyroll do que a AT&T tinha. É, e fora que a Sony já tem um pé ali em produção própria de anime que a AT&T não tinha, etc. Então eu acho que a Sony vai levar o Crunchyroll para outras proporções. Para os consumidores é bom. O problema é que a tendência que está acontecendo no mercado e que está sendo vista em outros setores é essa homogeneização, não. É quando você começa a criar um monopólio, né? Uhum. Então, tá tendo um monopólio nos games, né? Na indústria de games também tá adquirindo vários pequenos estúdios. E no serviço de streaming também, né? A Disney tá saindo comprando tudo, né? É, outros setores de tecnologia também estão comprando tudo. E agora a gente vai ter um mini monopólio nesse setor de anime, né? A Sony agora deu um grande passo, né, nessa aquisição. E a tendência é que isso reflita lá na galera que produz anime, né, etc. Porque quando você tem um monopólio, fica difícil você negociar venda de direito autoral, sabe? a tendência é que, por ser um monopólio, você só tenha que só tem aquele canal de publicação e os preços caiam, né? Então os animes começam a ser licenciados por, sei lá, um valor mais baixo. Isso é problemático. E outra que não cria competitividade, né? Então, pelo fato de não ter competitividade, não melhora serviço. E, enfim, é aí que outros problemas podem surgir no meio do caminho. E vai ser difícil eles competindo com a Netflix, se a Netflix ou não. A gente vai botar face fundo aqui pra aquisição de anime e aí o negócio vai ficar feio. Mas, assim, no geral, vai melhorar pro consumidor e talvez piore para os produtores de anime. Os produtores de anime vão ter que se virar aí.
Não, assim, eu penso o seguinte. Produção de anime, o foco sempre vai ser mercado interno do Japão. Então, assim, eles só viram que vender pro mercado externo é um dinheiro a mais. Um bom dinheiro a mais. Mas todas as coisas que os japoneses fazem sempre pensam no mercado interno. Então, e assim, independente se foi a Crunchyroll, ou se tem uma concorrente da Crunchyroll, etc. Eles sempre vão fazer daquele jeito. Apesar que tem um dinheiro que vem da produção, né? E assim, precisa ter alguém. E Crunchyroll tá ajudando bastante também, produzindo também. Mesmo assim, a qualidade é mais focada pro mercado interno. Então, eu não penso que o foco no monopólio da Crunchyroll vai diminuir a qualidade. Não vai diminuir, porque tem um monte de estúdio. Um monte de estúdio por aí que vai fazer, que às vezes nem tá ligando pro mercado externo, ligando pra Crunchyroll, só tá ligando pra produzir e tal, pra ganhar esse dinheiro. A questão é o aplicativo, pra gente acessar. Se ficar ruim, vai continuar ruim? Quem que vai brigar, né? A gente vai falar, ah, mas tá ruim. Eles podem, ok, continua assim, né? Porque você vai sair daqui e vai pra onde? Vai assinar o Crunchyroll, você vai pra onde? Então, consumidor ocidental que assiste pelo streaming oficial, ele não tem pra onde correr. Não na produção do anime, mas pra forma de assistir. Então, isso sim é chato.
É, e vai sobrar pros fansubers lá, porque se já era ruim, Caça às Bruxas vai piorar. Porque com a tendência com o monopólio, é que eles tenham mais poder pra gerar recursos pra, sabe, correr atrás desses sites que produzem fansubs e divulgam de forma não licenciada os animes, né? E pode rolar o processo em geral e a coisa pode ficar bem feia. Tipo, muito mais feio do que já é, sabe? É, literalmente, se você tem algum site acompanha algum site que transmite anime de uma forma ilegal ou não licenciada, pode ter certeza que a Sony vai correr atrás, porque a Sony tem recurso pra promover ação, pra remover esse site.
Eu queria que a Sony tivesse esse mesmo ímpeto pra fazer, pra trazer doramas, cara, japoneses. Não traz.
Eu acho que é um caminho. Eu acho que é um caminho, porque com a humanização dos animes, a tendência é eles expandirem o mercado. E acho que, o geral, as obras ocidentais vão estar mais centralizadas nesses focos de nicho, né? Isso seja dorama japonês, seja dorama coreano, né? Até webtoon e outras coisas que já tem na Crunchyroll, mas manhwa e etc, acho que também vão aparecer por lá. Crunchyroll até publica jogo, eles também fazem divulgação de jogo, então, publicação de jogo em geral, né? Vocalização, etc. Então eles têm uma grande vertente de entretenimento de nicho. Eu acho que a tendência com a Sony, com a compra, Sony comprando, e a Sony já tem licenciamento de vários outros jogos, ou vários títulos japoneses, né? Acho que tá tudo encaminhado ali pra Crunchyroll virar um grande hub de entretenimento voltado ao nicho oriental, sabe?
Eu sei que o Crunchyroll já tem um catálogo de dorama, ainda mais no Crunchyroll Estados Unidos, né? Mas ainda é muito pequeno esse catálogo. O único stream oficial que eu consigo ver de dorama tem uma coisinha ou quase nada na Netflix, outra coisinha ou quase nada na Amazon, e o restante na Viki. Mas no Viki o catálogo ainda é relativamente pequeno, se você comparar com o catálogo de doramas coreanos. É muito pequenininho. E eu não tenho outro lugar pra ver de streaming oficial, de forma oficial, o dorama. Porque esse sim eu consigo.
Então, mas isso...
Esse sim eu vejo na TV, então esse sim seria de um aplicativo de streaming pra ver, pra continuar chegando. Uhum. Vi que é bom, mas ele tá caro, por causa do dólar tá muito caro, e ele cobra em dólar, então você tem que ver na forma gratuita. Que a cada 5, 10 minutos tem uma propaganda, duas ou três de 10 segundos, né? Então para no meio do caminho. Cara, é triste isso. Então, cara, isso daí tem um mercado muito grande. Putz, no Brasil, em outros lugares.
Então, mas o grande problema é o grande problema é a faixa etária, né? Porque Crunchyroll, por exemplo, apesar de ele ter a grande abrangência de usuários, ó, tem 3 milhões de usuários pagantes, né? 100 milhões de usuários gratuitos, ó, enfim. A grande maioria desses usuários tem uma faixa etária jovem. E a tendência é que os doramas sejam para pessoas mais velhas, né? Eu acompanho dorama.
Sim,
né?
Sim. Enfim. Não, mas. Então... Acho que tem algum outro lugar de streaming, então, né? Teria um paralelo do Crunchyroll, da Sony.
Então, eles teriam que fazer isso.
Deveria. Porque isso é um mercado, putz, que dá pra aproveitar muito bem. Só aquela coisa, tem que convencer os japoneses a vender os doramas.
Então, esse é outro problema. Que, pelo que eu entendo, é, o maior problema na localização de doramas para trazer os doramas é que não tem um licenciante, não tem ninguém que vai licenciar essas obras para fora do Japão, né?
É.
Se eu não me engano, eles são de responsabilidade exclusiva, não, mas eles são de direito exclusivo dos canais lá,
exatamente,
né?
Exatamente.
Do Japão.
Exatamente. E também não tem uma cultura de exportar também os doramas, né? Então aí fica difícil pra caramba.
Uhum.
O japonês é um bicho teimoso também. Como eu sempre falo. Bom, mas tirando tudo isso, dessa notícia da migração, por que demorou tanto pra fazer essa fusão? Pelo menos migração. Eu ainda fico me questionando. Caramba, por quê?
Ah, é difícil, né? Porque primeiro que tem proposta, contraproposta, etc. Tem valores de estimativa de mercado, né? Enfim, tem muita especulação no mercado também. Qualquer tipo de negociação demora, né? Mas eu acho que, nesse caso, o maior problema... Isso eu tô chutando. O maior problema seja valor de licença. Porque como a Funimation e a Crunchyroll dependem de licença que vem do Japão, acho que tem que ter muito... que eles chamam lá de comitês de negociação, né? Quando eles vão localizar,
sim,
etc. Rolam muito desses comitês. E eu acho que até você chegar num valor de mercado que seja aderente a todo que vai agregar lá, por exemplo, no caso a Funimation comprou a Crunchyroll por 1.2 bilhões de dólares, né? Foi 1.175, na verdade, arredondei bastante. Mas o que esse valor representa pra Crunchyroll, né? É pra Funimation, sabe? Então é difícil essa negociação. Acho que a negociação da Disney com vários outros sistemas, com a Fox, com a 20th Century Fox, né? Com outros grandes publicadores também demorou bastante, se eu não me engano.
Não, sim, é pra questão de monopólio também, né? Mas eu tô vendo aqui que notícia aqui de 1º de março de 2022, realmente, uhum, foi anunciado que os serviços de serviço em demanda, né, SVOD, seriam consolidados, né, na Crunchyroll.
Uhum.
O Funimation e o Wakanim. O Wakanim é francês.
É.
Então foi isso. Demorou, mas é porque estavam montando o terreno.
É, demora pra migrar, né? Imagina, você tem toda uma estrutura de um lado e você migrar isso pra outro. E além de preparar servidor, né? Você imagina que, pô, do nada você vai receber, sei lá, mais que o dobro, sei lá, metade dos usuários que você tem ali direto assistindo. Você vai dobrar o seu número de acessos. É difícil. Né? Todo mundo que já passou por migração de servidor aí, ou migração de...
Nossa.
Fica só sabe a dor, né?
De dados. É. Putz, nem me fala isso. Mexer num banco pra outro banco, não, inclusive.
É, toda uma estrutura, né? Servidor, etc. É complicado, é difícil. Né?
Só não faça o deploy numa sexta-noite, cara, que é um maluco, cara.
O Mug tava trabalhando aí numa migração de sistema e por muito tempo a gente mal ouvia falar nele, né? Foi o quê? 3-4 meses, né?
Porque não é simples, cara.
É, então.
Juntar todos os bancos de dados pra outro banco de dados.
Você escala isso no nível Crunchyroll, sabe? Que são 100 milhões de usuários. É difícil.
É isso, no mundo todo.
É, no mundo todo,
Tá vendo essa notícia aqui que a Funimation Global Group LLC foi renomeada pra Crunchyroll LLC.
LLC, é.
Ou seja, a marca Funimation vai sumir, né? Pra deixar a Crunchyroll. Olha só, interessante. Tudo isso pra ver a visibilidade da marca, uhum, né? Sendo que a Funimation é muito mais velha do que a Crunchyroll.
É, mas eu acho importante isso. Eu acho que eles precisam consolidar a marca Crunchyroll agora, sabe? Se eles querem que seja uma referência no mundo desse modelo de negócios de entretenimento voltado à cultura japonesa pop, né, principalmente dos jovens, acho que eles precisam consolidar a marca.
Sim, sim. Até porque a Crunchyroll seria mais nova.
É mais nova, é.
Tem mais sim. E mais visibilidade atualmente.
É, e tem mais infraestrutura. Que nem eu já falei, a Funimation ela só localizava coisas... Não coisas, vai... Aqui me fugiu o termo agora, mas eles licenciavam muitas coisas de obras lá nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, eles têm até a Viz Media, se eu não me engano.
Não, sim. Sim, eles pegavam e dublavam, né?
E a Crunchyroll
dublavam animes.
E a Crunchyroll já tinha uma estrutura muito maior, porque é, além do número de usuários que eu citei, eles licenciavam anime, games, né, licenciavam outras coisas. Eles tinham o Crunchyroll Expo, sabe? Então, todo ano eles têm um grande evento para anúncio de outros recursos de entretenimento, né, obras que eles vão trazer, enfim. Então, já é uma marca que a galera tem esperança e coloca impacto em cima, sabe? Tem Crunchyroll Rewards, tudo isso gera impacto. A marca Crunchyroll é muito maior que a Funimation.
Ela tem o Anime Awards, né, cara, que cresceu muito. É. Putz, nos últimos anos, tinha uns 5 anos, né, que surgiu, uhum. né? Putz, então ela tá em grande evidência também, né?
É.
Olha só.
É. E a gente vê a Crunchyroll participando de diferentes animes, diferentes eventos, né? Por exemplo, pelo menos aqui no Brasil, a época que ainda tinha eventos presenciais, eles tinham stands nos principais eventos, né? Comic Con, Anime Friends, etc. Então, como marca, eles têm mais representação, assim, globalmente, né?
Faz mais sentido, né? É. Realmente, verdade. É, uma estratégia realmente inteligente. Uhum. Tá, mas agora falando, então, que quando teve a migração, né? E, assim, já tem alguns animes que eram da Funimation aqui no Brasil já estão automaticamente já migrando. Fora que, a partir da próxima temporada, que começa em abril, todos praticamente vão estar só na Crunchyroll. Mas vamos ver todos os animes que já começaram a migração, né?
Ou os mais relevantes, né?
Os mais relevantes também, né? Alguns eu vi, outros não. Dos que eu tenho aqui, ó, vamos lá, no site que eu peguei. Tem um aqui de vôlei, que eu não tô vendo, dessa temporada. Sei, em High School, não vi. A Dashi Shimamura, eu já ouvi falar, mas não vi. Deixa eu ver alguns aqui. Nossa, tem Orifureta. Bofuri, já vi. Bunga Alchemist, legalzinho. Deixa eu ver o que mais aqui. Primeira e segunda temporada do Fire Force, ó, legal.
É, dublado, primeiro, né? Dublado. Detalhe que grande maioria dos animes que já existiam na Crunchyroll, a parada da Funimation é que eles vão chegar dublados, né?
Sim, a especialidade do Funimation era a dublagem.
É.
E embora que a Crunchyroll também tá dublando animes, né? Então...
É, pouquíssimos,
e pra todos os públicos. Isso é verdade. 3 temporadas do Furuba, né? Fruit Basket, dublado.
Isso é muito importante citar, porque a terceira temporada é mais atual, né?
Isso, sim. O remake do anime.
É, do remake, é. E não faz muito tempo, e pô, tá dublado, então, cara, vá assistir, assim, Fruits Basket é um anime lindo, então vale a pena assistir. Quem não assistiu, né?
Olha, aqui temos o Horimiya, dublado e legendado, felicidade do mundo. Olha aí. Poxa, tem o Ryoka, gosto desse anime. Tem o Kaguya-sama também, dublado. Fora alguns aqui que eu conheço, que é legal também. Boku no Hero tá aqui também. Shadow Houses tá aqui também. Promised Neverland, não. Segunda temporada, não. Tokyo Ghoul tá aqui também. Por aí vai.
Tokyo Ghoul dublado também. Eu acho que My Hero Academia, todos dublados, eu acho que é muito importante pra todo mundo que, sabe, tem alguém mais jovem ou curte o anime shonen, tá na saudade de Naruto aí, acho que shonen são uma grande porta de abertura pra todo mundo que gosta de anime, né? My Hero Academia, ele tem a tendência de permitir que, acho que, mais gente que ou não curte anime, ele é uma grande porta de entrada pros animes, na verdade, né? É, eu acho que, como ele tá dublado, eu acho que é muito legal pra quem quer assistir com gente mais nova, sabe? Da geração mais nova. Sei lá, super show isso. Megalobox, pra quem não assistiu, também é um anime incrível, tem a segunda temporada agora. E um que não apareceu nas listas aqui, mas eu quero comentar, é de um jogo que eu gosto muito e tem o anime no Funimation, que é o The Legend of Zephyr. Não vi isso aparecer no catálogo da Crunchyroll ainda, mas tinha no Funimation. E apesar de muita gente criticar o anime, eu acho que o anime ainda é bem legal, sabe? Quem não assistiu, dá uma procurada depois. Isso é bem rapidinho esse anime. Tem o quê? 10, 12 episódios?
Eu acho que eu já vi esse anime. Não é estranho esse nome.
Em
japonês, eu sei mais ainda.
Em japonês, acho que é o mesmo nome, porque o nome da franquia acho que é em inglês mesmo, é The World Ends With You. Acho que não tem em japonês. Só pra vender o peixe, assim, do anime, do game também, contar a história de um menino que ele aparece no meio de Shibuya. A princípio ele tá morto, mas ele consegue ver alguns espíritos, etc. E ele descobre que ele tá num jogo pra sobreviver, sabe? Em 7 dias ele tem que cumprir algumas missões pra voltar a viver. Então ele conhece umas pessoas ali, ele se une com essas pessoas e juntos eles vão tentar ganhar esse jogo, né? E a recompensa é voltar ao mundo normal, é voltar à vida.
Ah, o Subarashiki Konosekai, tá, conheço.
Subarashiki Konosekai? Esse é o nome?
É que é o nome japonês. Subarashiki
Konosekai. É isso mesmo! Eu não fazia a menor ideia que The World Ends With You tem um nome adaptado em japonês. Meu Deus. O que é? A vida é maravilhosa? Alguma coisa assim, né?
É esse mundo maravilhoso.
Ah, nossa, é verdade. Que vacilo, meu. Você já assistiu esse anime?
Ah, um pedacinho, né? Já ouvi falar dele.
Eu gosto, assim, ele é meio isekai, é meio tudo, mas eu gosto. E é da arte do Tetsuya Nomura, então, putz, só agradeço, assim, a existência dele.
Ai, que legal.
E deixa eu ver o que mais, assim, eu posso recomendar. É, sei lá, Scarlet Nexus, que pra quem jogou o jogo também tem o anime aí, tá show. E deixa eu ver.
Ah, botaram Dino Xenon é bom também.
Bom, pra quem não tem Netflix, tem o Cowboy Bebop dublado, né? É, só que na Netflix tá dubladão, e acho que é a dublagem mais recente que tem.
É, sim, mais recente.
É, eu acho que da Netflix tá melhor, então. Acho que é isso, ou seja.
Bom, galera, então é isso. Falamos bastante, né, dessa notícia aqui, que vai melhorar ainda mais a questão de ver animes, né? Deixar tudo num lugar só, pra economizar nosso bolso também. E mostrando como o streaming é um futuro. Olha que a gente fez esse podcast sem patrocínio do Crunchyroll, hein? Olha só.
Mas eu acho que a gente também eliminou todas as possibilidades de ter patrocínio conforme a gente criticou alguma coisa do aplicativo, sabe? Sinto muito, a culpa é minha, então é isso, gente. Não sei vender, foi mal.
É, tudo bem, isso acontece, né? Bom.
É mal de dev, cara. Tipo, eu fico vendo um erro. Você fala, putz, isso aqui podia estar muito melhor, mano. Pra um app... Olha só, eu tenho um negócio que eu não falei, mas assim... É, eu tava dando uma olhada no AppZeny. O AppZeny é tipo um grande serviço que faz analytics, né? Pega estatísticas de apps que estão vinculados a, sei lá, diferentes regiões e dão diferentes métricas, né? É, pelos top 10 apps que tiveram maior revenue, né? Tiveram maior faturamento no Brasil no último ano, a Crunchyroll tá em oitavo. Oitavo. Como é que um app que tá em oitavo, assim, tá competindo com Netflix e outros aplicativos, não tem verba pra melhorar o serviço deles, sabe? Isso é muito absurdo. Então, desculpa, eu realmente não sei vender, mas eu acho que não dá pra falar que Crunchyroll não se compara com outros serviços grandes. É, pode ser que não o número de usuário, mas em faturamento, pô, ele tá competindo com outros apps gigantes e o core deles é o aplicativo. Eu acho que eles precisam melhorar, espero que a Sony faça isso. E fica a minha crítica aí.
Bom, espero que depois dessa, né, com essa migração toda, com aumento de catálogo, que provavelmente vai vir com aumento de assinantes, espero que eles melhorem bastante esse aplicativo também. Que eu mal usei e já também me tô reclamando dele.
Vai vendo, ou seja, a gente que tá mais velho, cara, a gente começa a reclamar da vida essas coisas, e os pequenos detalhes mais chamam atenção, assim. E incomoda demais.
É, aposto que deve ter um div não centralizado, cara. Olha só, aposto. Mas, enfim, né? Bom, mas é isso, galera. Então vamos terminar esse podcast. E é isso, né?
É isso. E recomende animes que estão no Funimation, que tava no Funimation, agora tá no Crunchyroll. Pelo menos algumas coisas que a gente não comentou aqui, ou coisas que você estava assistindo lá e quer recomendar. Eu também quero saber sobre mais animes que estão disponíveis no catálogo pra assistir.
Falou, galera.